Azuin. Joaquim, existe diferença entre desejo e intenção?
Sim, existe. Você pode ter uma intenção, mas não desejar.
Shankalin, qual a finalidade da mente pregar tantas armadilhas? E a cada momento que pensamentos perceber as armadilhas, elas se tornam mais sutis?
Salve, né, moço? Que a paz esteja com você. Qual a finalidade da mente fazer tudo isso? Que ela vida. Isso chama-se vida. A vida é a mente lhe bombardear com essas coisas. Ah, poderia ser diferente? Não sei se poderia. É assim. Como é que eu vou saber se poderia ser de outra forma? Viva a realidade. Viva o que você tem para viver. E o que você tem para viver é um momento que age assim. Ponto final. Qual é a segunda pergunta?
E cada momento que pensamentos perceber as armadilhas, elas se tornam mais sutis?
E cada momento que pensamento perceber, o pensamento que vem naquele momento. Receber aquele pensamento e pensá-lo. Pensá-lo como? Dentro dessas coisas que nós vai falando. Hoje eu dei um toque muito importante, e só porque eu não dei no início, não quer dizer que eu não tenha dado. O respeito. Observe se o seu pensamento está respeitando a outra pessoa. Respeitando o direito dela pensar diferente de você. É isso que você tem que observar. E ele vai ficando mais sutil? Sim, muito.
Antônio Farias, como vencer o erotismo ao desejo da carne, aos apelos martelantes e incessantes do tesão corporal que a gente tem? Usando as pessoas como se fossem cortes de carne num açougue?
É, moço, é difícil já. É difícil libertar-se. Sabe por quê? Porque o tesão está no corpo. E você ainda acha que você é o corpo? Você acha que você está? Você acha que você pichija? Esse é o que é o grande problema, moço. Vocês querem se libertar de uma coisa sem ter se libertado de outra. Vocês querem pular etapas. Impossível. Se você não se libertar da ideia de que você é o corpo, você vai ter isso pro resto da vida. Ou melhor, enquanto do lá.
Aqui já respondeu, né, Antônio? Acho que já respondeu também. O tesão tá no corpo, isso ali já respondeu. Borde 3. Joaquim, isso é para reafirmar que não existe perdão, e sim não ofensa. Equanimidade é o caminho. Os atos são de Deus. E os tontos insistem em cair na armadilha das percepções?
Não existe percepção. A percepção é a mente que cria. Então é cair nas armadilhas da mente.
Nilce Leite. Joaquim, é possível controlar a mente ou só observá-la? Temos autonomia para mudá-la ou, de acordo com o sentimento que temos, ela muda por si mesma?
Doutora, minha doutora querida. Salve, né? Dá um abaixão no caleco aí, diz que eu tô mandando, aí tá dormindo lá, né? Tá fingindo, tá dormindo. Doutora, nós pode comandar a mente? Tecnicamente, não. Agora, vocês acham que pode. Então, tentem. Agora, comandar lamento para quê? Essa que é a grande pergunta. Porque se nós precisamos, antes de pensar em comandar lamento, em entender como comandar. Em que sentido comandar. Porque só comandar não adianta nada. Você acredita que comanda, você acredita que você pensa, você acredita que você faz. Você acha que está comandando. Esse comando que eu digo que eu para vocês fazer, porque acham que podem fazer, é justamente comandar nesse sentido, no sentido de libertar a mente, ou se libertar dessas coisas que a mente guia, que não leva à felicidade, e sim ao prazer e à dor. Como, por exemplo, o não respeito ao outro. Comandar não é fazer lamento, não, a mente respeitar o outro. Comandar a mente é identificar que aquele pensamento não está respeitando o outro. Quando você comanda a mente neste sentido, ou seja, quando você reconhece que aquele pensamento não está respeitando o próximo, automaticamente, você não compactua com ele. E com isso, aquilo que vem por trás do pensamento, que é a emoção, não será vivenciada. Vou dar um exemplo, só para ficar mais claro, doutora. De uma pessoa diz que você tem que fazer determinada coisa. É essa pessoa mesmo que você está pensando. Dá, diz a véia que eu não vou mais pijar no calo dela não, viu? Se uma pessoa diz para você que você tem que fazer alguma coisa. A mente vai e você acha que não deve fazer. A mente vai criar um pensamento que vai trazer atrás de si uma revolta. Este pensamento, sei lá, ah, quem é ela para dizer? Ela não tem que dizer, eu sei o que tem que fazer da minha vida. Quando você repara que estes pensamentos, vamos dizer assim, não respeitam o direito do outro, e você diz para você mesmo, mentalmente, fala, o outro tem todo o direito de dizer o que quiser, ele é uma outra pessoa, ele pensa o que ele quiser, eu vou fazer se quiser ou não, agora ele tem todo o direito de fazer. Acabou, não vai ter raiva, não vai se sentir magoado, não vai se sentir ofendido. É isso que acontece, esse é o trabalho. Quando você se liberta daquilo que a mente está lhe dizendo, mostrando a você mesmo que aquilo, na verdade, é só um caminho para viver determinada emoção, a emoção não surge. Enfim, doutora, é o que você faz no consultório. Eu acho que com essa pergunta nós acabamos. Deixa eu só responder o mocho. Na Xanga pode incorporar? Eu já falei bastante sobre Xanga. E disse uma coisa muito interessante. Na Xanga, cada um faz o que quer. Mas não pode exigir que o outro queira fazer o que você quer que seja feito. E o caso da AI, que queria ler, disse, deixa eu assar um teto, eu posso trazer e ler? Eu digo, estás. Aí senta ali e diz assim, eu quero ler este teto. Se ninguém parar para ouvir, você lê para você. Então se pode fazer qualquer coisa, se pode copular. Porque copular é alguma coisa. Você não pode exigir que todo mundo sente aos seus pés para ver sua incopolação. Isso é falta de respeito. E se vocês analisarem o que eu falei que é uma xanga, é o máximo do respeito que pode alcançar. Tem algumas palavrinhas que nós vamos dizer assim, não fá, porque está vinculada a uma série de coisas que vai fazer a sua mente trabalhar feito louco. Mas a Xanga é o lugar do, como eu disse, o único outro lugar lá onde você pode ser tão você é no epicho. Porque no epicho é o lugar lá onde mais existe respeito. Você pode ser Napoleão, você pode ser Deus, você pode ser Jesus Cristo, você pode ser quem você quiser. E todo mundo vai respeitar quem você quer ser. A Xanga é a mesma coisa. Cada um faz o que quer. E nicho, com isso, você acaba, vamos dizer assim, tenando o respeito ao outro. Este mês tem muito, eu estou descendo este tempinho justamente para falar isso. Este mês tem muita reunião de Xanga. Quem vai participar, por favor, tenha isso na mente. Numa reunião de Xanga não tem coordenador, não tem dono, não tem peixe dentro. Porque na reunião da Xanga tem que ter respeito. E quando há alguém coordenando, o respeito acabou. Porque o coordenador são apaxi, a função de comandar as coisas. Xanga é sinal de respeito. É treinamento para a vida. Respeitar o outro. No direito de ser quem quiser ser. No direito de assar o que quiser assar. Se isso não há Xanga. Ficou claro isso? Então nós voltamos a chicotar na semana que vem e vai continuar falando de casamento, tá certo? Ainda tem muita coisa interessante. Vocês não, vamos dizer assim, vocês nem sabem o que vem pela aí.
Bom, boa noite a todos, até a próxima semana. A gente se vê na sanga aí quando tiver uma. Até, gente.